Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim, deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E então vamos prosseguir de novo esse nosso diálogo em volta à liturgia da palavra deste domingo, que é o quinto.
Chegamos ao quinto domingo do tempo comum.
Sim. Vamos iniciar então sempre por cumprimentar os nossos
ouvintes. Ah, né? sim. Portanto, começamos a cumprimentar a todos eles e elas. E a encorajá-los sempre a partilharem conosco das suas reflexões. Nós temos
ideias,
as nossas, mas também eles terão certamente as suas. Podem muitíssimo bem partilhar conosco. Ficaríamos imensamente agradecidos.
E depois o Evangelho deste domingo tem muito de que partilhar.
O Evangelho deste domingo tem muito que partilhar. Nós iniciamos no domingo passado, se os nossos ouvintes recordarão, o chamado Sermão da Montanha.
As bem-aventuranças.
Portanto, as bem-aventuranças iniciam um discurso que é bastante longo e que a liturgia da Igreja distribui em 6 domingos consecutivos. Nós iniciamos o domingo passado com as bem-aventuranças e depois temos este domingo e iríamos até ao 9º domingo do tempo comum, mas claro que nós já vamos interromper exatamente daqui a um mês, tanto com o tempo da quaresma e depois o tempo pascal, né? Porque dia 5 de março será o primeiro domingo da quaresma. Então vamos interromper o tempo comum e vamos retomá-lo lá para o mês de junho, depois da solenidade do corpo e sangue de Cristo. Mas na organização que a reforma da liturgia fez com o Concílio Vaticano II, coloca este grande discurso de Jesus às multidões em 6 domingos consecutivos, tanto no chamado Sermão da Montanha. Porque São Mateus, na sua lógica e na sua maneira de organizar o seu evangelho, quis pôr junto várias declarações, várias frases, vários ditos que Marcos e Lucas colocam em contextos diferentes, mas ele põe num só discurso, o chamado discurso da montanha. As bem-aventuras, mas a parte de hoje começa mesmo assim, porque nós temos de nos imaginar Jesus, digamos assim, rodeado por uma imensa multidão dessa gente pobre, que era perturbada por vários desafios, várias aflições, e que está ali. Ele sobe a uma montanha, como o novo Messias, novo Moisés, e pega a palavra, começa a instruí-los. Temos de imaginar esta cena, porque é fundamental. Então, no Evangelho de hoje, diz São Mateus que Jesus disse aos seus discípulos simplesmente: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perdesse a sua força, com que se há de salgar? De nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Portanto, se nós temos em mente o Evangelho do domingo passado, podemos com muita serenidade dizer que é ao homem que vive segundo a lógica das bem-aventuranças, isto é, ao homem pobre, ao homem que chora, ao homem humilde, ao homem que passa fome e sede de justiça, ao homem puro de coração, ao homem que é artesão da paz, ao homem que é perseguido por causa de Jesus, por causa do Evangelho, etc. É a esse homem que Jesus diz: vós sois o sal da terra. Tu sabes que no tempo de Jesus, o sal servia também, para além de salgar a comida, né? O sal servia para fertilizar a terra. E hoje também sabemos que o sal é usado também para a conservação dos alimentos. Mas, apesar de todos esses usos, nós sabemos que o papel fundamental do sal é dar sabor. Isso em todos os tempos e em todos os lugares e em todas as culturas. Tanto o sal é para dar sabor à comida. Todos nós sabemos que comida sem sal, nós dizemos que não tem sabor, é insípida. Comida com sal tem sabor, tanto é boa comida. Diz o Senhor Jesus esta frase, não é? Vós sois o sal da terra. É como se Jesus quisesse perguntar assim aos discípulos daquele tempo, aquelas pessoas que o escutavam, e também a nós hoje em dia, né? Hoje e aqui, a mim, Bernardo, a ti, Filomeno, a ele e a ela, a todos e todas os que nos escutam, né? É como se ele dissesse, para que serve a fé, afinal de contas? O que é que muda realmente na minha vida o fato de eu acreditar em Jesus? O que é que muda? Muda alguma coisa? O fato de eu ser cristão? O fato de eu ter fé? O fato de eu acreditar em Cristo? Muda em alguma coisa o fato de eu viver segundo a lógica das bem-aventuranças que nós escutamos no domingo passado? É esta pergunta que Jesus põe e que Jesus realmente quer responder. E, de fato, ele responde, dizendo que ter fé, viver segundo a lógica das bem-aventuranças, acreditar em Deus, etc., serve para dar sabor à vida, como o sal. Esta é a mensagem. E nós sabemos que o homem de todos os tempos, e também o homem dos nossos tempos, muitas vezes vive imerso numa vida que não tem sal, numa vida insípida, numa vida descolorida, numa vida sem sentido. Às vezes podemos dizer numa alegria fictícia, né? Numa alegria não verdadeira. Portanto, esse é muitas vezes, infelizmente, é o tipo de vida que a sociedade vive. Neste torpor, nesta indefinição, nesta falta de sentido. E Jesus nos diz, como dizia aos homens daquele tempo, diz aos homens dos nossos tempos, vós sois o sal da terra. Portanto, deveríamos ser nós, os cristãos, a saber pôr um pouco de alegria, um pouco de audácia, um pouco, digamos nós, de interesse, de vivacidade a esta banalidade de vida que experimentamos e que os nossos contemporâneos experimentam no dia a dia. Dar sentido à vida, dar gosto, dar sabor às coisas, dar um pouco de reino de Deus à nossa vida de cada dia. Portanto, com Jesus, tudo pode retomar o seu sentido, tudo pode retomar a ter um certo sabor, como faz o sal, né? Mesmo o sofrimento, mesmo a perseguição, mesmo a velhice, mesmo a morte, todos os desafios que nós possamos experimentar podem retomar a ter sentido. Mas é curioso que, mesmo aqui no Evangelho, Jesus diz, mas se o sal perdesse a força? Uma hipótese, não é? Suponhamos que o sal já não tem a força de salgar, já não tem aquela força de fertilizar, já não tem aquela força de ser conservante. Para que serve então o sal? Jesus responde dizendo que, neste caso, o sal não serve para nada, senão para ser deitado fora e ser pisado pelos homens. Isto tem uma grande lição para nós, porque Jesus quer que os discípulos sejam autênticos. Jesus quer que nós, os seus discípulos, sejamos coerentes. Isto é, que não percamos o sabor, que não nos tornemos insípidos, isto é, sem sabor. Um cristão que perdeu a força de ser fertilizante, de ser conservante e de dar sabor, gosto e sentido à vida e reino de Deus à vida, este se torna insípido. É interessante, a palavra insípido, isto é, sem sal, é a mesma que traduz a palavra insensato, sem sabedoria, é a mesma coisa na língua grega. E, de facto, a liturgia, antes do concílio, tinha este rito do sal na boca, o sal da sabedoria. a criança que ia ser batizada, criança ou adulto, batizando, né? Tu recebia um pouco de sal na boca. É o sal da sabedoria. Portanto, o cristão deve ser autêntico. Temos de ser coerentes, temos de ser autênticos, que é para não sermos insensatos. Muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, o cristão já deixa de ser sal, deixa de ser coerente com a sua fé. Então, neste caso, o cristão não serviria para nada, segundo aquilo que diz o Senhor Jesus no Evangelho de hoje. Então, alguns cristãos, infelizmente, adoptam as modas do tempo, da circunstância, adoptam as mentalidades.
Aquilo que o Papa chama mundanidade.
Exatamente, a mundanidade. Portanto, a esses cristãos camaleão, tanto digamos assim, que têm a tendência de se adaptar e de resignar da sua força de ser sal, Jesus diz que vós deveis ser diferentes deste mundo se quereis ser sal da terra. E tem a segunda parte, quase que poderíamos dizer a segunda parábola, porque a primeira é essa do sal, a segunda é da luz. Diz o Senhor, vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma lâmpada e escondê-la por baixo da cama, por baixo do alqueire. Nem se pode esconder uma cidade que está lá no alto de uma colina. Esta segunda parábola é parecida com a primeira, se bem que talvez um pouco mais forte do que a primeira. Porque sabemos, por exemplo, a força do sol, a força da luz. Tanto o sol como a fonte única e incomparável de toda a energia que existe no nosso planeta. Portanto, quando Jesus diz, vós deveis ser o sol do mundo, é uma imagem, é uma parábola muito forte. Porque o sol é a única fonte de energia. Por isso, através dos tempos, desde os tempos dos egípcios, e talvez até antes deles, as divindades eram muitas vezes representadas com a força do sol, que representa Deus e que é a origem e a fonte de toda a vida. Nós sermos luz do mundo é uma grande responsabilidade, mas também uma grande dignidade. Se nós nos lembrarmos que no judaísmo, só a lei de Moisés e também por extensão o Templo de Jerusalém eram considerados a luz do mundo. A Torá, essa ilumina os povos. O Templo de Jerusalém no Monte Sião. Tanto é a luz do mundo, a luz das nações. Agora, podemos imaginar que tipo de revolução Jesus estava a iniciar, a dizer aqueles pobrezinhos, doentes, sei lá que, paralíticos, que o seguiam, a dizer-lhes, vós sois a luz do mundo. Podemos imaginar
que provocação.
Que provocação, que revolução. Mas essa é a realidade. Não tanto por eles próprios, e aqui está a mensagem de hoje, mas porque eles, se viverem, e à medida em que viverem na luz das bem-aventuranças, eles deixam transparecer a fé que está dentro deles, deixam irradiar. Portanto, como diz o Senhor ao concluir o Evangelho, assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Me faz recordar as palavras de São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, quando ele diz assim, foi o próprio Deus que disse, das trevas brilhe a luz, que brilhou nos nossos corações, para conhecermos esta presença de Deus nos nossos corações. Tanta glória de Deus. Mas nós trazemos este tesouro em vasos de barro. Para dizer que temos uma grande responsabilidade, temos uma grande dignidade, mas, ao mesmo tempo, na humildade. Porque a nossa missão é darmos testemunho da luz, sermos exemplo, não perdermos o sabor do sal, sermos a luz do mundo. É por isso que o Concílio Vaticano II, refletindo sobre a natureza da Igreja, preparou este documento importantíssimo, a Constituição Dogmática
Lumen Gentium,
sobre a Igreja, tanto Igreja como luz das nações. Esta é a nossa missão, esta é a nossa dignidade, esta é a nossa responsabilidade. Não para nos ostentarmos vaidosamente, mas para reconhecermos que temos uma missão importante de termos de dar exemplo, de dar testemunho de luz, para que a luz da fé, a luz de Deus, possa realmente brilhar através do nosso intermédio e as pessoas vendo aquilo que fazemos, não ouvindo aquilo que dizemos, mas vendo aquilo que fazemos, possam dar glória a Deus Pai, que está nos céus.
As mulheres, elas representam mais ou menos a grande maioria hoje daquela categoria que estava ao redor de Cristo na montanha. Quando pensamos a uma África em que as esperanças de todos os dias são levadas avante pela grande maioria destas mulheres, iletradas muitas vezes lá no mato, que são as nossas mães, etc., e que têm feito cotidianamente o seu enorme sacrifício para que ao meio-dia, uma hora, os filhos possam ter algo de comer, e muitas vezes sem nenhuma intenção de querer mudar o percurso da história, mas vão mudando-a através do seu testemunho como se fossem formigas no silêncio, não?
Sim.
Isso não significa, porém, que os homens também não são testemunhos, mas digo, dentro de um contexto mais global hoje, esse testemunho de luz, não? De sal, pois o sal é um instrumento feminino que se pratica todos os dias para dar sabor, não? À vida das pessoas, das crianças, sobretudo, não?
Eu não sei dizer se naquele Sermão da Montanha havia mais mulheres que homens. Porque os textos que nós temos, os textos bíblicos, nos dizem que, por exemplo, na multiplicação dos pães, com 5 pães e 2 peixes, Jesus deu de comer
a 5 mil
pessoas, sem incluir mulheres e crianças. Não sei se isso quer dizer que havia mais ou menos, mas para mim isso não
mas
tem...
Mas isso também tem muito a ver com o tipo da sociedade. Mas
exatamente.
Eu dizia
exatamente.
Que talvez hoje, se
agora,
tivermos que atualizá-lo, sim.
Agora, se quisermos atualizar hoje, e isso que temos de fazer, porque a palavra de Deus tem de me falar hoje e aqui, sim. O que temos de dizer é o seguinte, que a mulher tem a sua presença válida. Eu diria, não apenas e não sobretudo em termos quantitativos, quanto em termos qualitativos. E vou me explicar, no sentido em que o contributo, o input, como dizem tantos britânicos, a contribuição que a mulher dá à sociedade e à igreja é única e insubstituível e complementar à contribuição que o homem dá. Portanto, é preciso que se reconheça esta contribuição a todos os níveis, na sociedade e na igreja. E quero crer que o Papa quer dizer exatamente isso quando insiste que a mulher não deve ser relegada simplesmente à responsável de um grupo de catequese na paróquia, né? É importante, mas é preciso dar passos mais significativos. Claro que não sou eu aqui a dizer que passos que devem ser dados, mas que tenham de ser dados passos significativos, isso é evidente. Que é para aproveitar, para o bem da igreja, o crescimento do povo de Deus, daquele contributo único que elas, como mulheres, podem dar para o crescimento do povo de Deus e para que a igreja seja cada vez mais sal e seja cada vez mais luz do mundo e das nações.
Eu quero historicizar um pouquinho esse conceito de sal e luz, não? Dentro do contexto das nossas nações, enfim. E penso a tudo aquilo que é sal e luz como aquilo que constitui o farol das lutas dos povos africanos que lutavam para ter a paz, o progresso e a felicidade dos respectivos povos, etc. O que é que acontece quando todos estes valores perdem um pouco de sal e de luz? É o que parece hoje no nosso mundo, mas não só em África, é o mundo inteiro.
Um pouco
inteiro.
Em todo lado, né?
Sim, sim.
Eu acho que nós, da comunicação social, temos uma grande importância nesse sentido, né? Quer dizer, a comunicação social que não é só esta rádio, né? A rádio é um meio importantíssimo porque alcança milhões e milhões ao mesmo tempo, né? E em várias partes do mundo, como por exemplo esta nossa transmissão, quer dizer, vai para muitos milhões de pessoas, ou através da rádio, através da internet, através do satélite, etc, etc. Mas não só por isso, a igreja, que tem como natureza criar a comunhão entre as pessoas, deve ir um pouco disseminando esta mentalidade dos valores. que, como dizias muito bem, existem nas nossas comunidades, nos nossos povos, nos nossos países. Portanto, existem esses valores, mas que muitas vezes se vão desgastando com o tempo. Como que apanha-se um pouco de ferrugem, né? É preciso ir, através dos meios de comunicação, ajudando a gente a voltar a esses valores. E não só voltar a esses valores, como tais, mas a redescobri-los e revalorizá-los cada vez mais à luz do Evangelho, porque, por excelência, é a luz do mundo, né? Por isso que a palavra de Deus nos desafia a todos, para que realmente possamos deixá-la irradiar, transparecer, deixá-la brilhar, de tal maneira que as pessoas com quem vivemos vejam aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, e vendo essas boas obras que transparecem de nós, possam realmente dizer que Deus está realizando grandes maravilhas por eles. Tanto é aquilo que diz aqui o Evangelho, e as pessoas possam glorificar o vosso Pai que está nos céus.
Tanto que do nosso comportamento as pessoas possam sentir que Deus continua a saborear a sua vida deles.
Absolutamente, de nós, absolutamente. Né? Eu não poderia certamente dizer de uma forma tão bonita como isto. Tanto Deus continua a saborear esses bons frutos, bons valores que muitas vezes estão nos nossos povos, nas nossas culturas.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?